Vou conversar agora com Rafael Souza Bernabé, ele é o médico veterinário aqui da ADAPAR e vem falar sobre atualização do rebanho. Rafael, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Helder, bom dia aos ouvintes da Rádio Ipiranga. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouco da campanha de atualização de rebanho.
O que, que vem ser essa atualização de rebanho? Que tipo de animais que devem ser declarados?
Então, Helder, quando o Paraná foi considerado livre de febre aftosa sem vacinação, o Estado teve que lançar essa campanha para saber a quantidade de animais, onde os animais estão, né? Isso é uma parte sanitária, né?
Sim.
Então aí o Paraná adotou a campanha de atualização de rebanho,
uhum.
Onde o produtor tem que ir ao escritório da ADAPAR fazer essa atualização ou na internet. Mas isso a gente vai falar depois, né? Os animais precisam. Aquele pecuarista que tem bovinos, equinos, suínos, ovinos, caprinos, eles têm que declarar o que eles têm na propriedade de animais.
Independente da quantidade.
Independente da quantidade, independente do tipo de exploração. Um exemplo, uhum. Às vezes a pessoa tem cavalo de raça que vai competir em São Paulo. E aquela pessoa tem um cavalo, 5 cavalos, que não vai competir, que vai estar ali para lazer. Independente disso. Assim, uhum. Os bovinos. Pecuária de leite, pecuária de corte, misto, independente, ele tem que declarar os seus animais na etapa de campanha de atualização, né?
Então, confirmamos aqui, o que deixou de ser realizado é a vacinação da febre aftosa. Essa atualização permanece?
Permanece, porque antes os produtores atualizavam o seu rebanho na vacina de febre aftosa. Como não tem mais a vacinação, o Paraná tem que ter esses dados, vamos dizer assim, né, por questões sanitárias, então foi criada essa campanha de atualização.
Ela é obrigatória?
Obrigatória, obrigatória. Ela começou no sábado, dia 1º de maio, e vai até 30 de junho, com algumas regras para emissão de GTA.
O que pode também impedir, então, a questão do transporte
isso,
depois.
Isso, de animais, vamos dizer assim. Então, um exemplo, hoje um pecuarista quer levar 20 bois no leilão.
Sim.
Ele primeiro vai ter que fazer a atualização do seu rebanho para depois tirar o GTA. Um criador quer levar cavalos para competir no Rio de Janeiro. Ele primeiro vai ter que fazer a atualização do rebanho para depois tirar esse GTA. Isso agora, né? A partir do dia 1º de junho, para qualquer movimentação, será obrigatório a atualização do rebanho.
Você já adiantou que pode ser feita tanto no escritório da ADAPAR ou na internet. Como que faz realmente isso?
Na internet, no site da ADAPAR, tá? www.adapar.pr.gov.br, tá? Vai ter lá um link atualização de rebanho, ele faz um cadastro, tá? No CPF, uhum. Que ele é cadastrado na ADAPAR, faz um cadastro. Naquele cadastro é super simples e já ali declaro a quantidade de animais que ele tem. Isso bastante produtores aqui da nossa região já têm adotado esse tipo de essa forma de fazer, né? Uhum. E aí no escritório da ADAPAR, né, também a gente tá recebendo esse comprovante. E nos municípios, por exemplo, Porto Amazonas, onde não tem escritório da ADAPAR, e na própria colônia Vitimarsum, que também não tem escritório da ADAPAR, tem os escritórios que atendem pra gente, municipais, né?
Uhum.
Ali no meio ambiente, no caso do Porto Amazonas, e lá na colônia Vitimarsum, com a Uziara, ali no posto ali da Vitimarsum.
Essa atualização, ela acontece com que frequência? É anual?
Então, Helder, uma boa pergunta. Ela era semestral, maio e novembro. Então, a partir dessa portaria que saiu agora, recentemente, ela é única. Uma vez por ano, dia 1º de maio até 30 de junho. Então, ela é uma campanha única. 1º de maio até 30 de junho, o produtor tem esse prazo para atualizar o seu rebanho.
Aquele pecuarista que não realizar essa atualização, há penalidade?
Auto de infração. Assim como era da febre aftosa, né? O auto de infração. E hoje, por UPF, R$112 por cabeça.
E essa atualização é questão documental.
Documental.
Gera custo também para fazer
essa
atualização?
Não, nenhum custo para fazer. Nenhum custo.
Em caso de dúvida, basta buscar o escritório para mais informações.
Pode ser por telefone, 3252-3893, ou presencialmente. Claro, com todas as medidas, né, do coronavírus, a gente está atendendo com máscara, distanciamento social, né?
Agora são 7 horas e 42 minutos. Rafael, aproveitando aqui a sua presença, sempre quando a gente fala de um assunto, puxa outro também relacionado à área de trabalho de vocês. Na última conversa, a gente falava sobre casos de raiva, suspeitos. Como que está no município neste momento?
Nós estamos com bastante casos positivos, com diagnóstico laboratorial, tá? Na colônia Vitimarsum.
principal bacia leiteira da região do município.
Da região do município, principal bacia leiteira. Então a gente pede aos produtores daquela região que vacinem contra a raiva. Uhum. E não só daquela região, Helder. Volto a falar, aquele produtor que está anotando, está vendo que os seus animais estão sendo atacados por morcego, está tendo a esfoliação que o morcego deixa ao atacar, vacine contra a raiva. Não temos outra forma de não ter a doença na propriedade, é a vacina. Não tem, a vacina é barata, a vacina é fácil acesso a ela na loja agropecuária, é uma vacina que não precisa declarar ao escritório da DAPAR, basta você comprar e fazer. A vacina é 2 ml, intramuscular ou subcutânea, nos animais acima de 3 meses de idade. Esses animais que nunca receberam a vacina, que são os primovacinados, têm que receber um reforço, mais 2 ml com 30 dias da primeira dose, e a vacinação anual. Anualmente vai fazendo a vacinação. Essa é a vacina da raiva. Vou voltar a falar, não tem outra forma. Está vendo que o cavalo está sendo atacado pelo morcego, a gente fala sugado. Está vendo que o boi, às vezes até o suíno ali no chiqueiro, tem que vacinar. Tem que vacinar porque é o único meio. A raiva é uma zoonose. O risco daquela pessoa ter o contato com a saliva daquele animal doente e ela contrair a raiva, que não tem cura. Os sinais da raiva: andar cambaleante, paralisia dos membros, salivação excessiva, descadeiramento, um mugido frequente, o animal se isola do rebanho. Tendo algum animal com esses sinais na propriedade, entrar em contato com a DAPAR imediatamente, a gente vai lá verificar o animal, fazer uma avaliação clínica, passar todas as informações para o produtor, tá? O animal, quando vier a óbito, a gente faz a coleta do material. Não tem custo. A coleta do material não tem custo. A propriedade não fica interditada. O produtor não sofre nenhuma penalidade por isso. Só que a gente precisa saber para tirar o material. E depois a gente comunica a vigilância sanitária do município, né? Para ela estar tomando as medidas cabíveis que achar necessário. Visto que é uma zoonose a raiva.
Então, a principal indicação é que o produtor, o pecuarista, fique atento. Qualquer sinal de morcego, que providencie, né? Já até poderia ter feito essa vacinação preventiva. O custo relação vacina
é muito
com
barato.
O prejuízo do animal é bastante diferente, né?
Isso. Mas assim, tá vendo que tá tendo, os animais estão sendo atacados de morcego, vacina. Não pense duas vezes, vou esperar um pouco, não. Vacina, porque quando o foco está na região, igual ali na Vítima Arsum, domingo coletei materiais de 2 animais suspeitos, ontem já coletei de 1, provavelmente hoje eu já vou coletar de outro. E assim até acabar o foco ali, né? Tá? Porque os morcegos também vão morrer, né? Os contaminados com a raiva, né? A colônia também vai sofrer com a raiva, né? Vão morrer os morcegos. Mas e até chegar a esse ponto, bastante animais vão morrer. É um prejuízo econômico e é um risco sanitário, porque a pessoa pode ter manipulado. Às vezes eles falam, botei, deu uma garrafada na boca do animal. E há esse risco com a saliva do animal, né?
Então, todo esse cuidado, prevenção, principal é a vacinação, não tem o que fazer. Esta zoonose aí tão perigosa é que pode contaminar outros animais, mas também o caso da saúde humana. Rafael, obrigado por estar conosco aqui, começando mais um dia de trabalho, trazendo essas informações. Os microfones da Ipiranga ficam sempre à disposição.
Muito obrigado mais uma vez, Helder. Uma semana abençoada para todos nós, né? E vamos pedir aqui ao pecuarista, ao produtor, que vá na internet, faça essa atualização. Que vá, quem não tem essa condição de fazer na internet, que vá até a DAPAR fazer essa atualização, para que a gente continue com esse Paraná livre de febre aftosa, sem vacinação, porque, eu digo, a gente tem que saber onde estão os animais, para que se tiver algum problema sanitário, seja até a febre aftosa, seja outros, a gente fazer um trabalho de contenção, de foco, que a gente fala, muito bom, tá? Uhum. Então, assim, isso depende de saber onde estão os animais, a quantidade de animais que tem. Isso faz parte da questão sanitária. Muitas vezes a pessoa pensa que mas é uma questão fiscal, a gente tem que ficar falando quanto que a gente tem. Não. O sistema da DAPAR não tem nada a ver com receita estadual. Não tem. Eu falo, Helder, porque eu já escutei isso. Sim. Mas a gente tem que vir aqui falar o que a gente tem. É questão sanitária. A gente precisa saber. Quando se tem foco de uma doença, a gente tem que saber que os vizinhos têm bovinos, que os vizinhos têm suínos, ovinos, caprinos, para a gente atender rápido aquele foco e controlar rápido e assim, né, continuar. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Estou à disposição no telefone 3252-3893 para qualquer dúvida, tá? A gente está à disposição.